UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Intervalo rapidinho, expresso de volta, a hora do nosso bate-papo, Michele.
Claro, olha só, às 3h30. O encontro piloto do design de jogos analógicos em Belo Horizonte está marcado para este sábado, com a intenção de reunir pessoas com interesse em conhecer ou criar jogos analógicos, ou seja, não digitais. Será uma reunião aberta para os criadores de jogos apresentarem o seu material e conversarem sobre o que estão produzindo e jogando.
Para conhecer mais sobre o evento e sobre o desenvolvimento de jogos analógicos, a gente conversa agora com o game designer Incho Vinícius Chagas, que coorganiza e coordena o encontro piloto do design de jogos analógicos em Belo Horizonte. Boa tarde, Incho.
Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente.
Boa tarde, obrigada pela participação, Incho.
Valeu.
Obrigado a você pelo convite.
Incho, como que surgiu a ideia de um encontro entre designers e pessoas interessadas no desenvolvimento de jogos analógicos aqui em BH?
Bom, então, já tem um tempo que em Belo Horizonte começou uma efervescência de produção de jogos analógicos, né? Tanto jogos de tabuleiro, quanto RPGs, quanto jogos de cartas e tal. E a gente começou a identificar, ano passado a gente tinha um grupo, né, que a gente montou um coletivo de criação, né, eram amigos e convidados, né, e nesse meio tempo a gente foi conhecendo novas pessoas que já estavam trabalhando, desenvolvendo jogos de tabuleiro por hobby, ou alguns até profissionalmente, mas que a gente não estava conseguindo conversar com eles. Daí nasceu a ideia de construir um grupo, né, de discussão que fosse aberto para que qualquer um pudesse apresentar seus projetos, né? E aí a gente está usando a internet para poder reunir essas pessoas.
Bacana. Incho, como que funciona o desenvolvimento de um jogo analógico aí?
Tá. Bom, tem várias formas, né? Hoje em dia a internet ajuda a gente bastante, né? A gente começa jogando, né, jogos de tabuleiro igual War ou Banco Imobiliário e tal, e rapidinho já pulo pro próximo passo, que aí se eu fizesse o meu próprio jogo, né, um jogo com a minha cara, né. Então, muita gente começa editando jogos que já joga, né, por exemplo, fazendo versões de Banco Imobiliário ou de War ou de RPGs da forma que acha mais divertido. E daí a pouco, depois que você começa a estudar mais sobre construção de jogos, né, arquitetura de criar um jogo, avaliar a recompensa que cada jogador pode receber, como cada jogador pode interagir entre si para criar um jogo, aí o pessoal começa a criar jogos cada vez mais elaborados, né? E o Brasil, nos últimos anos, está virando uma potência de criação de jogos analógicos, né?
Incho, como que é o mercado para os game designers aqui em Belo Horizonte e também no Brasil?
Tá. Atualmente, a gente tem algumas grandes empresas, né, que vendem jogos analógicos. Jogos de tabuleiro, a gente tem aí a Galápagos, né, que é do Sul, mas que atende o Brasil inteiro, de RPG e também jogos de tabuleiro, temos a Devi, a Jambô, mas uma coisa que está crescendo muito e é o que a gente está tentando incentivar com esse tipo de iniciativa é a criação independente, né? Hoje, através da internet, a gente tem ferramentas como financiamento coletivo que os próprios jogadores interessados conseguem entrar em contato diretamente com o autor e já ajudar ele a financiar um projeto autoral próprio, né? Sem a necessidade de uma editora para poder colocar dinheiro nessa empreitada. Então o próprio autor pode sugerir o tipo de jogo que ele está querendo criar e tal, e os interessados conseguem contribuir com a quantia que eles acharem melhor normalmente esse site de financiamento coletivo, o pessoal já praticamente fecha a venda do jogo assim que ele tiver finalizado, né? E assim que eles atingem uma meta de dinheiro que ele precisa para fazer a produção em larga escala daquele jogo, ele envia para o pessoal que ajudou contribuindo com o dinheiro. Justamente... Então a gente reúne o pessoal que está fazendo essas produções para trocar experiências, né? E a gente conseguir fazer crescer cada vez mais o networking dessa galera.
Justamente aí, sobre essa forma aí de comercialização desses jogos, o mercado para o desenvolvimento de jogos digitais e de jogos analógicos é muito diferente? Quais são essas diferenças?
Na verdade, é só a mídia que é diferente, né? Tanto na discussão sobre a criação de jogos, quanto na aceitação e lidar com o público, eles são bem parecidos, né? Na verdade, eu também sou designer de jogos digitais, né? Já trabalhei muitos anos com desenvolvimento de jogo para iPhone e para mobile em geral. E eu vejo, assim, semelhanças claras nas duas, né? Inclusive, o Brasil também já vem até há mais tempo do que de jogos analógicos, crescendo muito no ramo de jogos independentes digitais, né? Inclusive, esse evento nosso piloto para jogos analógicos, eu fiz vários convites a organizadores de outros grupos de jogos digitais que confirmaram presença também para conhecer o que a gente está fazendo e a gente poder trocar figurinha, né, sobre esse trabalho.
Maravilha. Então, são 3h36, muito boa tarde. Você está no Expresso 104,5 e a gente está batendo um papo com o game designer Encho Vinícius Chagas, que co-organiza e coordena o encontro piloto de design de jogos analógicos aqui em Belo Horizonte. Encho, quando você decidiu se tornar um designer de jogos?
Essa pergunta é boa. Desde faculdade, eu sempre estudei design gráfico, né? Gostava de trabalhar com imagens, gostava trabalhava como designer em agências de publicidade e tal. E sempre tive interesse em trabalhar com jogos por hobby, né? Tipo assim, eu fiz vários jogos com amigos em casa mesmo e fui aprendendo sozinho, usando conhecimentos que eu fui pegando na internet. Mas aí o que aconteceu? Eu fui fazendo da mesma forma que eu expliquei o processo antes de como é que normalmente o pessoal entra, eu fui pegando os jogos que eu jogava, comecei a mexer eles, entender como eles funcionam, comecei a produzir, eu aprendi sozinho, sem faculdade, eu aprendi a programar digitalmente mesmo, e comecei a fazer meus próprios jogos para internet. Daí já consegui achar uma oferta de trabalho. Na época eu trabalhava na O2 Games, também trabalhei na Zix.com, que eram jogos de desenvolvimento digital. E dali, por um acaso, em 2013, até já deu a entrevista aqui com vocês, que eu fiz um jogo, que foi o Pulse, né? Que foi um jogo que eu fiz para uma competição. Eu entrava nessas competições meio por hobby mesmo, só para ver o que ia dar. E eu consegui ganhar um prêmio mundial, né, de game design analógico. Fiz um jogo de mesa. Que acabou, depois de eu ganhar esse prêmio, eu resolvi começar a viver somente de jogos analógicos. E é o que eu trabalho hoje.
Então, Encho, pegando então esse gancho aí do Pulse e do Game Chef, fala um pouco pra gente do que trata esse jogo que você fez. O Pulse.
O Pulse é um jogo muito simples até. Ele é um jogo onde é um jogo sem vencedores, ele é bem conceitual, assim. Ele é um jogo onde os jogadores têm de criar uma história, muito parecido com um jogo de RPG normal. Cada jogador vai falar sobre o que eles querem falar, né, nessa história, e eles vão começar a interagir essas coisas que eles querem colocar na história para estudar o que pode acontecer. Então, por exemplo, se uma pessoa quer falar sobre um cachorro numa história, o outro quer falar sobre um carro. E aí a gente vai usando círculos coloridos e cruzando eles, determinando aonde cada um desses elementos se encontram na história. Então, se o cachorro encontrou com o carro, por que o cachorro encontrou esse carro? Será que o dono dele era o dono do cachorro? Será que o carro atropelou, seria o cachorro? E daí desse cruzamento a gente vai construindo uma história inteira do começo até o final.
E qual, você falou aí que tem semelhança com RPG, qual que seria as principais diferenças aí?
As principais diferenças é que normalmente o RPG ele tem uma estrutura de interpretação de papéis, né? Normalmente os jogadores assumem o papel de personagens e vão atuando quase como um teatro improvisado, né? Eles vão falando, pô, ele assume o papel de personagem e determina, eu quero fazer isso. E aí tem um outro jogador, que é o mestre, que vai narrando a história e oferecendo as escolhas para esses jogadores, né? O Pulse não, o Pulse é um jogo onde todos os jogadores trabalham coletivamente criando essa história, né?
Tá certo. Agora, Enzo, voltando aí ao Game Chef, o que, que mudou na sua carreira depois dessa competição?
Mudou bastante coisa, na verdade. Logo depois que eu ganhei esse prêmio, eu entrei em contato com um amigo meu que tem a editora, né, que é a Cobold Den, que é aqui em Belo Horizonte. A gente produziu o Pulse, começamos a vender ele. Na época eu trabalhava numa agência de publicidade, eu acabei saindo do meu emprego, desde então trabalho só com design de jogos. E ano passado a gente foi para GameCon, que é o maior evento internacional lá em Indianápolis, nos Estados Unidos. O Pulse esgotou, eram 4 dias de evento, no segundo já tinha esgotado já. E foi, não é, é muito grande, assim, eu acho que até hoje a gente não tem a real dimensão do que está acontecendo.
Maravilha. Enzo, a pessoa que quer começar a seguir essa carreira de designer de jogos, está nos ouvindo, o que você tem a dizer para esse jovem? Uma dica?
O pessoal gosta de falar como é difícil. Eu acho muito fácil entrar. É uma carreira que é tranquila. Principalmente porque a comunidade de criadores de jogos, ela é muito unida. Então você consegue conseguir dicas de como você vai publicar o seu jogo, como é que você vai estudar. O pessoal dá muita dica de leitura, de estudo, de produção, de impressão, de quais editores é bacana você falar, de como você pode fazer para financiar sozinho mesmo o seu próprio jogo. Então, assim, é o grande foco do nosso encontro, né? É justamente reunir essas pessoas fora do ambiente virtual, né? Porque atualmente o pessoal está reunindo muito pela internet e a gente quer trazer para o mundo real e mostrar o trabalho frente a frente.
Certo, Enzo, muito obrigado pela entrevista mais uma vez aqui na UFMG Educativa, como você bem lembrou, né? E boa sorte aí com o encontro e com os próximos projetos.
Obrigado, gente. Espero todo mundo então lá no Café do Palácio esse sábado.
Beleza. Até a próxima.
Maravilha, obrigada, Enzo.
Obrigado. Valeu, gente. Boa tarde. Tchau.
Maravilha, conversamos então com o game designer Enzo Vinícius Chagas, que coorganiza e coordena o encontro piloto do design de jogos analógicos aqui em BH. O evento está marcado para o próximo sábado, Sartor, dia 10, não é isso? Confere.
Exatamente.
Às 4 da tarde.
Dia 7,
dia
sábado.
Dia 7, perdão. É porque eu li janeiro.
Michelle Brook lendo o...
Em janeiro. Ela está ainda no início do ano.
Exatamente, ela não mudou de mês, né?
Não.
Estamos em fevereiro, Michelle Brook.
É carnaval.
Dia
7.
Carnaval é dia 14.
Pô, me esqueci.
Dia 7.
Dia 7, vamos lá. Sábado, às 4 da tarde, no Café do Palácio das Artes, óbvio, no Palácio das Artes, na Avenida Afonso Pena.
Exatamente, ali ao lado do Parque Municipal.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.